Olá! Tá começando o 114º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela ExpressVPN, que é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, quem tá por aqui é a Bia Kunze, que é outra sem fio, mas a partir de hoje, um aninho mais velha. Parabéns, Bia Kunze!
Opa! Obrigada, Marcos. É, um aninho mais velho. Bom, não fiquei um ano mais velha de repente, né? Todo dia tá um pouquinho mais velho.
É, ok.
Mas segundo o nosso ciclo aí, calendário gregoriano, vamos lá, fechamos mais um ciclo. Obrigada, pessoal, no Twitter, no Telegram. Já acordei aqui respondendo o pessoal, mandando muito obrigada. E é isso.
Boa, feliz aniversário. E todo mundo que está escutando aqui agora está contratualmente obrigado e obrigada a mandar uma mensagenzinha para a Bia, desejando os parabéns e tudo de bom.
Ano que vem vai ser mais especial, porque daí vai ser redondo. Caramba,
tá.
Vou sair dos 40, nem acredito.
É, Bia. Agora, na semana passada, a gente comentou sobre a sua participação no Emílias Podcast, que você ia comentar quando o episódio saísse. E saiu?
Tava respondendo o professor Adolfo agora aqui. Terminando a gravação, já vou jogar os links lá no Twitter, no Telegram também. Adorei participar, como eu falei, né? Um abraço pro professor Adolfo e pra Natália também, que foi a host, né? E a gente falou bastante coisa. A gente comentou aqui semana passada, né?
Uhum.
E, nossa, agora que eu vi, o Google tá botando balãozinho pra mim aqui. Nunca tinha visto isso. Eu tô com... explicando pro pessoal aqui, a gente tá com a pauta, né, no Google Docs. E eu nunca tinha visto o balãozinho no Google Docs.
Olha, eu vou entrar no meu aniversário quando for, pra ver os balãozinhos também, não fazia ideia.
Olha, que legal. Mas então, olha só. Eu vou colocar os links lá pra todo mundo acompanhar, tá? A gente falou de produtividade, um pouquinho da minha história com podcasts também, com tecnologia. Muita gente já sabe, já acompanha faz tempo, mas o pessoal que é mais novo aí vai poder acompanhar e discutir também. E vocês podem mandar um feedback pra mim, se quiserem comentar alguma coisa que foi discutida lá, sem problema algum, tá bom?
Maravilha, o link vai estar aqui. Eu aprendi sobre você, sobre o podcast de Lost, que eu não fazia a menor ideia.
Nossa, eu tava tentando lembrar quando foi isso, acho que foi 2006, por aí. Quando que a série foi ao ar?
Lost, 2004.
Nossa, é, mas como a gente começou um pouco depois, olha, foi por aí. Eu sei que eu gravava o meu podcast já, o Guilherme gravava o dele, aliás, um abraço pro Guilherme. E ele falando do mundo Mac, universo Mac e tal, eu falando de mobile, né?
Uhum.
Aí como nós dois gostávamos de Lost, a gente fez um podcast sobre Lost.
Nossa, não tinha ideia. Eu adorava Lost na época também. Se estivesse no ar, eu escutaria, reassistiria escutando, só pra ver vocês falando sobre isso.
E eu esqueci de desligar as notificações aqui do Windows. Ai, que bom, né? E minha mãe tá mandando mensagem aqui. É sempre a mãe, né? Não adianta, no meio da gravação.
Tá te dando parabéns. Feliz aniversário, tá tudo certo.
Não, minha mãe me dá parabéns fazendo bullying ao mesmo tempo. Ela falou, meu Deus, eu não tô acreditando que você já tá com essa idade.
Tem que falar, eu tô te alcançando, mãe. Muito
ai,
bem.
Ai, pô, mas bora lá.
Bora lá, o link do Emílias Podcast vai estar aqui na descrição. Um abraço pro professor Adolfo e pra Natália. E vamos trazer aqui alguns follow-ups. E vamos tirar já a má notícia da frente. Você recebeu um presentão do Evernote,
e,
né? Vai ficar mais caro?
Meu Deus do céu. É, eu descobri por acaso, né? A minha conta lá tava no Legacy. Tava pagando R$80 por ano. Mas por acaso, eu entrei ali nas minhas assinaturas, né, dos serviços que eu assino, e apareceu ali, aviso de alteração de preço. Gente, não é qualquer alteração de preço, é uma bordoada. R$80, né, assinatura anual do Evernote, vai para R$410. E eu já estou repensando essa minha assinatura, viu, porque é muita coisa, gente.
É, só quintuplicou.
E eu não estou usando mais tanto, como eu falei, o Evernote para mim é um repositório que eu uso para guardar coisas e fazer buscas depois, né, para redigir notas e trabalhar efetivamente. Eu estou usando mais o Samsung Notes e uso o Evernote para fins de arquivo.
Uhum.
Né, eu estou de férias agora, terminei o MBA também, então essa semana eu estou arquivando um monte de coisa, estou fazendo transcrições, eu estou conseguindo finalmente, depois eu... Mais para frente eu vou contar direitinho para vocês, quando eu terminar tudo aqui. E eu uso o Evernote justamente porque... É, as buscas são muito boas, ele reconhece bem minha escrita cursiva, Então, eu acho qualquer coisa lá, coisas que estão enterradas há mais de uma década, eu consigo achar fácil e fica tudo muito organizado, consigo conectar notas também. Mas eu não sei se justifica esse investimento todo, visto que eu ainda não estou usando as ferramentas de IA, né? Então, eu vou repensar, gente. Prometo para vocês que eu vou tomar uma decisão. É, tenho até outubro, né? Eu renovo em outubro, então tem um pouco mais de um mês aí. Não sei. Vou começar a pensar nisso agora.
Assim, analisando os serviços que a gente conhece, que a gente assina, R$ 80 por ano não faz sentido, né? Ainda mais para um serviço do tamanho do Evernote e etc. Mas de 80 para
Exato.
400 num tapa só. Dói, né? Então.
É, eu pago sempre a renovação anual, pago de uma vez só, né?
Tá, mas é bastante, né? É um susto, né?
Bastante. Então, considerando que eu assino Office, que eu acabei de renovar também, né? Eu peguei a promoção, tô tendo 100, 100 ou R$ 105, uma coisa assim. Então, é uma burdoada mesmo, né? Então, a gente tem que repensar.
Do lado da Microsoft, eles podem ter, vou colocar entre aspas, um prejuízo e permitir a assinatura de R$ 100 por ano, porque para eles não faz diferença, né? Assim como acho que o
Sim.
Evernote também, acho que tinha até hoje aquela expectativa de startup de vamos conseguir usuários, depois a gente vê como é que a gente faz para aumentar faturamento, para virar lucro. Nosso objetivo
Pois
agora
é.
é conquistar pessoas, e depois vai ver o que faz, né? Quando a Bending Spoons comprou, aí, para eles assim, gente, esquece isso, lucro, pelo amor de Deus, porque não foi
É.
barato, não foi caro, mas tá aqui, então vamos lá, né? Fazer melhor da situação.
Pois é. É, então vou pensar. A gente já tinha discutido sobre migração de Evernote em episódios passados. Então, vou pensar com calma nisso. Eu falei que quando chegasse o momento eu ia pensar. Então, o momento chegou. Tem Notion, tem Obsidian, tem várias alternativas aí, mas o problema é migrar esse histórico todo, gente. Isso aí é que é um pesadelo. Tem coisa pra caramba.
E
Ai, ai.
tem aquilo, né? Se você for lá na tela de cancelamento falar que quer cancelar, eles oferecem para você um desconto para manter a assinatura lá, vai ter
É.
esses trucos que você pode dar.
Vamos ver.
Vamos
É,
ver.
vamos
É.
ver.
Você
Eu vou
traz aqui nos
pensar
próximos
direitinho.
episódios. Agora, Bia, num dos últimos episódios, você falou sobre salvar destaques de páginas, de sites e coisa assim. E o Eliezer Kochil que falou o seguinte: conheci nessa semana o MyMind, que vai exatamente nesse sentido. Gostei muito da proposta deles. E acho que você vai gostar também. O único senão é que a versão grátis dele te dá acesso a todas as funcionalidades, mas limita o número de cards que você pode salvar. Mas o custo dele é bem em conta pelo que eles oferecem. E ele falou o seguinte: vou te deixar o link da minha indicação, que vai me dar uns 20 cards a mais. Então, para todo mundo que estiver escutando e passar aqui na descrição, pega também o link dele, porque ele tem infinitos cards a mais aí, por ter dado essa dica pra gente.
Já tô usando aqui, já tô
E
criando a
aí?
minha conta também. Tô criando agora.
Ah, tá. Ia perguntar se você tinha
Inclusive,
testado.
tem a versão open source. Eu quero testar as duas, né? Ele passou a dica do MyMind e logo depois ele deu uma outra dica, né? Que é uma versão open source, daí dá um pouquinho mais de trabalho, tal. Tá? O Border, né? O
Harder.
Border. Harder. É o acumulador.
Isso.
Legal. Vou testar os dois aqui e a gente vai comentar mais para frente. Alguém tá usando? Alguém tá testando? Conta para nós, manda um feedback aqui para mim ou pro Marcos que a gente vai adorar passar para a galera as suas impressões, tá bom?
Sem dúvida. Agora, você falou sobre o esquema de priorização. A gente comentou na semana passada, na verdade, daquele esquema de priorização de tarefas que o Matt tinha mandado de você, até associar nomes, etc. E a gente até comentou: ah, ele colocou uns nomes aqui, né? Não sei se é pessoal de trabalho. Ele falou: sim, os nomes do print são dos meus filhos. São três, todo mundo de 5 a 11 anos de idade. E ele complementa que a gestão dos calendários é feita pelo iCalendar de cada um. Todo mundo tem uma Apple ID infantil vinculada à minha conta, além de um calendário compartilhado onde eu registro eventos gerais. E ele falou assim: PS, já geri equipes de 12 pessoas e é mais fácil do que administrar a agenda dos meus três pequenos.
Acredito totalmente. Agora, o que eu não sabia é que existia Apple ID infantil. Como é que é esse negócio aí?
É aquela coisa de você até consegue ajustar...
Basicamente o acesso a conteúdo, é isso?
Isso, é. Eles colocam... eles chamam de child account. Bom, conta infantil, né? Faz parte ali de quando você cria uma conta familiar e você coloca lá o nascimento da criança, coisa assim. E você tem uma série de ajustes que você pode fazer sobre permissões, né? E recursos, coisa assim. Então, isso depende, varia um pouco, na verdade, de país para país e de idade também. Mas ainda assim, para quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição, porque pode ajudar nessa tarefa aí, né?
Interessante, porque eu conheço esses modos kids, né? A Google tem, todo mundo tem, mas eu não sabia que existia ID especificamente infantil. Então, acredito que as restrições aí são numa hierarquia maior, nível de sistema mesmo, né?
Uhum.
Não controla só determinados apps, mas também, acredito que o gerenciamento geral, páginas, Safari, faz uma administração global, né?
É, exato. Vou deixar aqui na descrição. Agora, Bia, sobre receber ligações telefônicas com o número do banco, que a gente comentou na semana passada, o Lucas Boitenmiller falou o seguinte: na verdade, se você recebe uma ligação do próprio número do banco, é sempre golpe. Porque os números de banco servem para eles receberem as chamadas, mas nunca são usados para as ligações do banco para os clientes. Ele falou até que o Banco do Brasil tem um artigo explicando, né, ele deixou o link, eu vou deixar na descrição aqui, que é na seção como o golpista consegue mascarar o número. Então fica aí a excelente dica do Lucas Boitenmiller.
Legal, tô vendo aqui e realmente, gente, olha... Eu vi algumas pessoas, assim, de outros países comentando sobre golpes, mas quando se trata de ligação telefônica, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é campeão. E se tem tanto, é porque muita gente cai.
Sim.
Então, falta uma educação digital. Eu tento fazer o que eu posso lá na CBN, mas eu sinto, às vezes, eu tenho até uma frustração como criadora de conteúdo, como comunicadora. Gosto de falar para o pessoal que curte tecnologia, adoro falar para o pessoal do área de trabalho aqui, reconheço que vocês têm um nível acima da média, né, de conhecimento digital e de produtividade, né, considerando a média da população, mas eu sempre enfatizo para vocês, gente, ajudem esse trabalho que a gente faz aqui, vocês podem ajudar espalhando também. As dicas que a gente passa aqui, passem para mães, filhos, cônjuges, avós, aquele pessoal que não tem ali muito traquejo digital, né? Então, é interessante que vocês sejam disseminadores, né?
Uhum.
A gente dá várias dicas aqui de cuidados, a gente sempre fala de VPN, da ExpressVPN, que a gente agradece muito por nos patrocinar aqui, mas é uma coisa muito além do patrocínio, gente. O VPN hoje é fundamental, porque você não consegue dar um passo. Assim como você toma uma série de cuidados quando você bota o pé na rua, quando você bota o pé na internet, vamos dizer assim, tem que tomar uma série de cuidados também. E por mais safo que a gente seja, eu sou, né? Mas eu tô sempre tomando cuidado com os meus pais, que são idosos. Eles tendem a clicar nas coisas. Minha mãe, pelo menos, agora encaminha para mim antes de clicar, né? Pra ficar na dúvida. Já é uma baita de uma evolução. Mas a culpa é minha também, viu, Marcos? Porque são mais de uma década falando na CBN de golpe. Eu acho que eles ficaram traumatizados.
É.
Todo golpe novo que aparece, eu tenho que falar. Então, realmente, às vezes as coisas parecem piores do que são, né? E eles ficam morrendo de medo de tudo.
Eu tenho, assim, todo mundo deve ter uma história dessas na família, né? Mas há bastante tempo, uns 10, 15 anos, ligaram de madrugada pra uma avó minha. E, estamos aqui com a sua filha, não sei o que lá. E nesse dia, a minha tia, que mora com ela, estava num evento, que era professora, e era formatura, uma coisa assim. E a minha avó, no susto, falou: ai, né, fulana, vocês estão com ela? Eles falaram assim: estamos com a fulana aqui, você vai ter que dar dinheiro, aquela coisa assim. Acabou que ela tava de madrugada, pegou o carro, saiu de camisola com as joias que ela tinha em casa, foi na frente de um shopping aqui de São Paulo, para dar as joias pro ladrão, não sei o que lá. Aí, de algum jeito, acho que ela ligou pro meu pai acabou indo lá buscar, e assim, aquela confusão, afetou a família inteira de madrugada, numa dessas, né? Numa ligação que é isso, liga, 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 uma hora você consegue alguém para aplicar o golpe, então vale todo mundo sempre, sempre, sempre ficar de olho. Eu vi, quem que foi que falou sobre combinar uma palavra-chave? Ah, foi no evento da Lura que eu fui na semana passada, foi uma pessoa do Google que falou assim: escuta isso aqui, era a voz dele mesmo, e ele assim, por dar palestra, tem vídeo dele no YouTube, pronto, né, já tem uma base ali pra clonar a voz dele, E ele, oi, mãe, tô com o telefone novo. Aquela conversa de golpe de WhatsApp, né? Ele, escuta, você consegue aqui pagar aqui um Pix pra mim? Porque eu tô precisando de uma grana e eu troquei de emprego, mas o emprego não pagou ainda. Ele falou, cara, sabe o que todo mundo pode fazer? Combina uma palavra-chave pra evitar esse tipo de golpe. Se eu não falar caneca, não sou eu, sabe? Uma coisa assim. Então, pode ser útil aí pra todo mundo fazer um esquema desse, né?
É. Pois é, mas reforçando, gente, todas essas dicas aqui, o Marcos vai deixar o link ali do blog do Banco do Brasil, que explica, né, sobre mascaramento de números. Então, vocês ajudem a disseminar essas informações de boas fontes, né, com a família de vocês. Orientem, conversem, tá? É muito importante que a gente espalhe a palavra. Vamos fazer a seita da produtividade aqui. Espalhem a palavra.
Muito bem, agora sobre bloquear ligações e notificações de chamadores que a gente não conhece, né, que como eu tenho feito para evitar a ligação de spam, o Odilson Oliveira falou o seguinte, no meu caso fica impossível bloquear a chamada de quem não está na minha agenda, porque o pessoal pode ser de trabalho, né? Eu acho que eu até fiz essa ressalva e eu sei, até sempre comento, eu tenho a sorte de poder bloquear a chamada de quem eu não conheço, porque não vou perder negócios por conta disso, mas nem todo mundo consegue fazer isso, entendo perfeitamente. E ele expandiu, né? Falou assim, mas pensando em todas as pessoas, sendo até um pouco abrangente, imagina uma hipótese em que, se Deus quiser, jamais vai ser realidade, de alguém ligar para avisar de uma situação ocorrida com um ente querido seu e você não vai ficar sabendo. Ele falou, penso que por isso talvez compense ter que recusar algumas ligações ou uma lista de notificações de ligações perdidas, mesmo no meu caso aqui, que eu uso o sistema eficiente da Samsung, né? E tem um número telefônico de mais de 20 anos, então ele acaba sendo vítima de spam. Perguntou o que a gente acha.
Pois é. Então, eu acho interessante você também passar essa informação aí para idoso. Geralmente são aposentados, eles não precisam receber ligações de terceiros, digamos assim, né? Basta a família, os contatos mais próximos e quem já tá na agenda ali, médico, clínica, dentista. Então, esse pessoal aí já tem livre acesso e pode fazer ligações à vontade, né? Agora, nossa, enquanto eu tava na odontologia, eu tô meio stand-by na odontologia, eu não posso bloquear números de estranhos, né? Porque são futuros clientes, pacientes. Era um inferno de spam. Eu atendia e lá vinha golpe, lá vinha... vinha de tudo, né? Então, funciona para algumas pessoas, para outras precisa ter um Ruscall da vida, o próprio sistema da Samsung, Truecaller. É ferramenta de sobrevivência nos dias de hoje, viu?
Totalmente. Esse é um adendo importante, né, que o Odilson fez sobre assim, algum dia vai acontecer de você provavelmente perder algum tipo de ligação importante. Ela é importante, mas não é essencial que você... Se acontecer alguma coisa com um ente querido seu, você vai acabar ficando sabendo de qualquer forma, né? Mesmo que um número desconhecido te ligue inicialmente para isso. E claro que numa situação extrema que pode ser que, dependendo de falar com você, pode ser importante para... Isso pode acontecer, né? É uma chance pequena, mas pode acontecer. E aí vai de cada um, eu acho, fazer colocar na balança o custo-benefício de não receber as ligações para se um dia, talvez, receber uma ligação dessa, você poder receber. Eu acho que foi no ADT que eu comentei, vai ter um dia que a vovó vai cair no banho. É uma pena, essas coisas acontecem mesmo. E pode ser que você não receba a primeira chamada em relação a isso, mas... Sei lá, a conta que eu fiz aqui, pra mim, compensou eu desligar tanto o chamador desconhecido, que é como o iOS chama isso, até de notificação, que o Marlon Cerozino deu a dica, né, de desligar também. E desde a semana passada até hoje eu não tinha entrado no aplicativo telefone. Tem dezenas de chamadas que eu nem vi acontecerem, que pra mim foi um alívio, né? Mas vai de cada um. E esse adendo aqui feito pelo Dilson é 100% verdade também, né?
Pessoal que trabalha com TI tem uma vantagem nisso aí, né? Porque todo contato profissional hoje é por rede social, é por mensagem, ou os Trellos da vida. Ninguém mais usa telefone comum.
É, verdade. Agora, falando sobre café portátil, que a gente comentou na semana passada...
Agora o assunto tá gostoso.
O Rodrigo Castro, abraço para ele, falou que a cafeteira portátil de expresso que ele conhece é a Wacaco. A marca é da Wacaco, ela chama Picopresso, que faz com o café moído. Mas eles também têm opções mais baratas, até com a Nanopresso, por exemplo, que tem aquele adaptador para usar as cápsulas de Nespresso. E ele deu uma dica de um vídeo, assim, tem o James Hoffman, que é um cara que faz vídeos há anos e anos e anos sobre café, sobre expresso, lá no canal dele no YouTube. E o Rodrigo mandou pra gente um vídeo que eu achei excelente, em que o James Hoffman faz o review de 3 máquinas portáteis de expresso. É engraçado que ele faz enquanto ele tá passeando em Londres. Então, a primeira máquina ele faz lá enquanto tá dando um rolê no Rio. E é engraçado, quem conhece mais ou menos a geografia de Londres consegue ver quanto tempo durou cada
pois
corte,
é,
porque uma hora ele tá ali com o parlamento lá atrás, boa, daqui a pouco já tá na ponte seguinte. Então é engraçado isso. E é uma máquina, e essa que é a Picopresso, ela é bem interessante porque ela tem um pumpzinho manual mesmo que você vai apertando para dar pressão. E é isso que faz o café passar ali, pra ficar com pressão e virar o expresso, né?
É, eu tô olhando aqui, muito legal. Inclusive tem uma case, né? Vindo uma case pra proteger. Gostei dessa iniciativa também, já tá pensando nos itinerantes, né?
É.
é muito legal, eu já vi algumas... Eu nunca gravei muito o nome dos produtos, assim, mas eu já vi moedor, assim, com manivela. Que esse pessoal que é itinerante, assim, de tecnologia, gosta, né, de levar junto, né, os fãs de café, mas é 500 e... Ah, tem reais aqui pra mim, eu pensei que era dólar, falei, nossa, que caro? Não, já tá em reais, 599, é preço aceitável, gostei. Bem legal o Picopresso aí, entrem no site lá pra dar uma olhadinha, achei bem interessante, aí se soma as nossas dicas, né, que nós estamos dando de cafés, cafeteiras portáteis.
E no vídeo ele mostra duas outras também. A terceira não é nada portátil. A terceira parece, sabe aquele pra aquela manivela de fazer batata frita antiga, que você põe a batata e você aperta e desce assim, uma base, você amassa a batata. É tipo isso, só que de expresso. Você faz a pressão ali mesmo com as patas para fazer o expresso. E a máquina que ele coloca, a segunda, é um cubo com design moderno, azul, e você vai fazer uma manivelinha assim, uma manivela não, uma gangorrinha para fazer. Bom, o vídeo vai estar aqui na descrição, é muito engraçado, e enfim, o James Hoffman é um cara que vale a pena acompanhar para quem gosta de café, porque ele traz conteúdo. Ele fez uma vez café torrado feito na fritadeira, e depois moeu e
Ô, louco.
fez coisa, e falou, cara, é um gosto de. É muito interessante os vídeos que ele faz, vale a pena. E obrigado, Rodrigo, por ter mandado esse.
Muito bom. Deixa o link dele aí também
Sim,
pra
sim.
gente conhecer, né? Eu adoro tudo que é relacionado a café. Agora, falando um pouquinho de coisas portáteis, eu lembrei da minha impressora, que eu esqueci o modelo, ela tá aqui do meu lado, eu raramente uso ela. Ela é uma das menores da HP, que eu comprei quando eu tava fazendo home care odontológico. Porque às vezes eu atendia em algumas casas de repouso, asilo, atendia às vezes 5, 6, 7 idosos, né? Tirava um dia só para cuidar deles. E eu tinha que fazer receituário, imprimir documentos e tal. E nem toda. Eu não sabia que estrutura eu ia encontrar na clínica que eu ia atender. E quando encontrava-se computadora, impressora, ninguém sabia. Estava tudo ligado em rede, não sabia desconectar. Eu falei, eu vou começar a levar minha própria impressora. Eu comprei essa. E, bom, já leva um arsenal odontológico no carro, né? Então já levar uma impressora a mais ali não tem problema. E é bem interessante. E engraçado como nunca existiu uma impressora realmente portátil, a não ser aquelas térmicas, que daí no meu caso aqui não adianta para nada, né? Mas uma impressora convencional, realmente portátil, que você pudesse transportar com uma case, alguma coisa assim, não existe, né? Parece que não é uma necessidade do mundo moderno, mas para profissional de saúde prescritor, médicos e dentistas, né? A legislação obriga a gente ainda a ter tudo fisicamente impresso, assinado, documentado. Então, acaba se tornando uma necessidade. Estamos vivendo em 2024 com necessidades aí dos anos 2000.
Exato. Agora, uma última coisa sobre o que a gente falou das cafeteiras portáteis de fazer expresso. O Rafael Machado mandou para mim que ele falou assim: não pesquisei nada, ouvi o podcast ontem. E mandou um print de propaganda no Instagram que apareceu para ele de uma máquina portátil de fazer expresso. Falou, nunca tinha aparecido antes para mim, e justamente no dia seguinte
Ó, a
de
bruxaria
escutar,
dos algoritmos.
apareceu para ele.
Muito bom.
Então, tá aí, vale ficar atento. Se aparecer para mais alguém, manda aqui para gente o print, mas não vale procurar, hein? Tem que ver se aparece organicamente para a gente triangulando o que acontece.
E cuidado para ver se não é golpe.
Exatamente, exatamente.
Fiquem ligados.
Agora eu quero trazer umas dicas que vocês falaram sobre IA, a gente falou sobre o Paul na semana passada, tem coisa sobre o Claude também pra gente voltar a falar, mas já que o assunto é café, deixa eu tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue com uma oferta nova para você que assinar o plano anual para receber um par de xícaras, uma prensa francesa, um guia de preparo e um moedor manual entrando em vero.com.br/adtrabalho. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés uma vez por mês, sempre com um mimo ali que vai bem com o café do mês, então chocolate, pão de mel, paçoquinha, coisa assim. Na Vero você escolhe o tipo e quantidade de café que você quer receber e você escolhe ou o grão torrado para moer em casa, e você, se você assinar o plano anual, você vai ter um moedor manual para fazer isso. Você pode escolher para receber ele com a torra mais clara, a torra mais escura. Você pode receber ele em pó, né? Ou então em cápsula para você usar já na maquininha de expresso. E eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi torrado no máximo há alguns dias. E isso sendo já de um café de qualidade, sendo torrado há poucos dias faz uma diferença ainda maior no gosto, na experiência mesmo ali, né? De você aproveitar o café. Quando você recebe o café com o mimo, vem na caixa também um encarte que diz quem que é o produtor, a região, a altitude, pontuação, a variedade. Tem os métodos de extração daquele café, outros pareamentos também para você aproveitar bem o café com outros tipos de comidas, outros sabores e coisas assim. E além disso tudo, a Vero está com essa oferta nova, né, do plano anual, que já é mais barato em relação ao plano mensal. Se você assinar, você ganha a prensa francesa, o par de xícaras, o guia de preparo e também o moedor manual. E se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Esse plano anual, por sinal, é um excelente presente que você pode dar para alguém aí na sua vida. Então acessa lá, vero.café, link na descrição, né? Mas Vero com dois Os, vero.café/adtrabalho. Faz assinatura anual para ganhar esse monte de presente ou faz assinatura mensal para levar seus R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por ser aqui o café oficial da Gigahertz.
E hoje não teve barulhinho de máquina, porque eu estou tomando um coado. E até já agilizei para terminar aqui antes que esfrie. Falando nisso, eu vou deixar uma dica para vocês também, que vocês que trabalham ali na sua mesa, no seu desktop, e está sempre com café junto, e assim como eu, às vezes esquece da vida e quando vai terminar o café ele tá gelado. Eu tenho uma base aqui que você liga na USB, que é tipo um corta-canecas, assim, que você coloca a caneca em cima e ele mantém o café quentinho. Eu não tenho o link direto dele porque eu ganhei de presente, mas eu já vi na AliExpress parecidos e eu vou mandar o link pro Marcos aí. Não é uma coisa cara, acredito eu, o meu veio a base, veio a caneca e veio uma tampinha pra caneca também. Então, é uma dica boa pra você que se distrai, né? Tá sempre na sua mesa ali, isso acontece comigo com frequência. Então, eu deixo ligada a base aqui, eu faço meu café, encho a caneca e deixo na base pra não correr o risco dele gelar rapidinho. Ainda mais num dia como hoje que tá, deixa eu ver aqui, 9 graus nesse exato momento. Então, esfria rapidinho mesmo.
E aquele café gelado, quando você tem a expectativa dele estar quentinho ainda, daquela bicada, tá gelado, faz... Não dá
nossa.
Certo. Muito bem, a gente comentou na semana passada sobre o Poe, P-O-E, que é um grande agregador de LLMs e de um jeito de você poder mexer em todos eles. Ele tem uma assinatura própria para você mexer, ele permite a criação até de seriam os GPTs customizados, mas dele de bots, não são agentes exatamente, né, mas de bots customizados, etc. E o Eduardo Rezende deu a dica que é a seguinte: se você fizer assinatura pelo site ao invés dos aplicativos, sai mais barato. Eles cobram já em reais no site, então fica R$100 por mês na assinatura mensal ou então R$83 por mês no plano anual, né? Você vai pagar, são 17% de desconto em relação à mensal. E lembra que eu falei que tem serviço, que os tokens, eu expliquei o que eram tokens, mas que tem serviço que cobra crédito, que não equivale a token, etc. O Eduardo falou que é assim lá no Poe também. Eles não trabalham com tokens, mas com pontos. Você recebe 3 mil pontos por dia, independente aí se você é assinante ou não. E se você assinar, você recebe 1 milhão de pontos a cada mês. cada bot tem uma quantidade fixa de custo de pontos para cada chamada, ou seja, não importa a quantidade de tokens usada ali no prompt. É um pouco mais confuso do que a gente gostaria, mas ainda assim a assinatura anual te dá créditos, bastante crédito para você usar, aliás, quer dizer, a assinatura, né, mensal ou não, enfim, para você usar ali ao longo de cada mês, e com esses créditos você vai usando os bots diferentes aí.
Eu já estava me preparando para assinar, eu gostei muito do Poll, né, tava esperando entrar setembro aqui para assinar o serviço, só que agora com essa bordoada do Evernote, eu tô tendo que repensar todos os meus gastos com serviços digitais aqui, né. Mas eu ainda vou assinar um serviço de IA, não sei se eu vou ficar com o ChatGPT mesmo, né, vou pro Copilot, tem a Microsoft me manda coisa agora que eu assinei o Office, tá mandando sempre umas promoções aí para pegar o Copilot Pro, e agora tem o Poll. Então eu vou pensar direitinho, eu queria pegar pelo menos um mês, assinar um mês avulso, assim, só para testar mesmo, né, o Marcos... Uhum. É, tem o ChatGPT, tô pensando em pegar um concorrente aí, mais pra gente fazer uma comparação mesmo, né? Então, não sei ainda, mas o Poll, eu acho que ele tá no topo da lista aí, entre os que eu pretendo assinar, viu?
É, inclusive, quem liberou uma coisa no Poll, e no ChatGPT também, mas no Poll, foi o Jorge Araújo, que a gente conversou aqui já, que tinha feito um livro sobre prompts, etc. Quer comentar um pouquinho o que foi que ele fez?
Então, para quem não lembra, o Jorge falou sobre a área do direito, né? AI na área do direito. Então, a gente comentou sobre os bots, né, do Poll, que inclusive você pode criar os seus e até monetizá-los, né? Não está disponível ainda a monetização do Brasil, mas eu já criei uns botzinhos ali, né, para automatizar algumas coisas minhas. E o Jorge criou o bot audiencista, de audiência, né?
Uhum.
Então, ele mandou uma mensagem lá no Twitter, né? Ele falou que, como juiz, ele percebeu a necessidade de otimizar o processo de preparação para audiências. Então, esse botzinho aí é um assistente jurídico digital desenvolvido com base no modelo de AI do Claude 3.5 Sonnet. Então, aí, advogados, pessoal da área de direito, a gente vai deixar o link aí para vocês darem uma conferida. E, entre outras coisas, ele faz análise rápida de petições iniciais, faz cálculos trabalhistas, sugestões para conciliação. E é isso, conheçam lá o pessoal da área de direito, né? Conheçam o bot do Jorge, que é bem legal.
É, vai ter o link tanto do Poll, quanto também que ele criou no ChatGPT, né? Tem os dois bots ali customizados que ele criou. Eu acho que pode ser, mesmo para quem não é da área de direito, dá uma fuçada, pode ser um bom contato para entender o que são esses bots customizados.
Exato.
Possibilidades, interage, tenta fazer ele se comportar mal para ver como é que ele faz. Esse tipo de coisa é bom para a gente ir aprendendo, né? Quando o risco é pequeno ainda, dá para ir sacando o que rola. Bem bacana, e parabéns para ele por ter lançado isso. E para também quem cria bots customizados, que podem ser úteis aí no dia a dia de todo mundo, vai mandando para a gente, que a gente vai colocando na descrição aqui, e vai aos pouquinhos ajudando a destravar até onde dá para ir com esses bots. Acho que é um jeito bacana de assimilar as possibilidades. Agora, o Albert Klinsmann mandou pra gente um jeito de usar algumas IAs na versão melhor do que a gratuita, mas ainda assim sem pagar ou pagando pouco, que é usando os consoles. As IAs, as empresas grandes aí de IA, tem console para quem desenvolve, e as funções geralmente são um pouco mais avançadas, você consegue ajustar parâmetros ali que não tem na versão gratuita. E ele falou, eu sou uma pessoa totalmente no-code, e mesmo assim, eu consigo. Eu vou falar, eu que sou zero code também uhum. Se eu consigo, vocês conseguem, tá, gente? É o seguinte, o Google tem o AI Studio. Eu vou deixar os links aqui na descrição, né? Mas tem o AI Studio, que te dá acesso a uma série de versões do Gemini que eles estão usando, que eles estão testando. E não para de aparecer. Apareceu, eles têm lá, por exemplo, tem o Gemini 1.0 Pro, 1.5 Pro. Aí eles têm algumas versões experimentais do 1.5 Pro, tem o Flash também, tem o Flash experimental, tem o Gemma, que é menorzinho, tem de 2 bilhões de parâmetros, tem de 9 bilhões, etc. E por meio daqui desse console, por exemplo, no 1.5 Pro, você tem aqueles 2 milhões de tokens de janela de contexto, que é quase infinito. Na prática, para que você usa no dia a dia, é infinito, e você mexe na temperatura, que é o quanto de criatividade ele vai colocar ali nas respostas. Eles estão com suporte a JSON também, na execução de código também. Então, isso é no console de IA do Google. A OpenAI tem também um console dela, que se você for, vai ter o link aqui na descrição, mas é platform.openai.com/playground, o Dentropic, que é console.dentropic.com/workbench, e ele complementa. O do Google é gratuito, muito bom, e os da OpenAI e Anthropic são pagos, mas a grande vantagem é que você pode pagar com crédito, só o crédito de novo aí, ao invés de tokens, né? Ao invés de fazer uma assinatura. Ele falou, eu uso o Dentropic e coloquei $10 de crédito, tem 2 meses já, e só agora está acabando. Eu uso todo dia. Ele falou que vale muito a pena para quem não quer gastar muito assinando as plataformas.
É. Isso que você falou sobre ser uma pessoa no-code é muito importante. Eu acho que a gente não tinha tocado nesse assunto aqui, né? É muito simples, gente. Como eu tinha contado no podcast passado, quando eu comecei a mexer no povo e nos bots ali, é só você ter um pouquinho de paciência e boa vontade e fuçar que você já começa a criar na hora ali. Não tem que ter conhecimento de desenvolvimento, não é nada disso. Então, basta você ser um fuçador curioso, bisbilhoteiro, que você começa a mexer nisso num instantinho, tá? Então, sigam todas essas dicas aí. Vale para desde quando você está começando a dar os primeiros passos em AI até criar os seus primeiros bots, o que vale é a curiosidade. Então, é aquele negócio, né? O tempo de lazer útil, criativo, né? Em vez de você ficar ali naquele scroll infinito das redes sociais e falar, não, hoje eu vou dar uma relaxada aprendendo uma coisa diferente. Vamos ver esse negócio de AI aqui, vamos ver esse negócio de bots, como é que funciona. É uma coisa que você vai se divertir, porque eu, pelo menos, me divirto fazendo essas coisas, porque eu gosto muito de aprender, né? Aprendizado, pra mim, é uma diversão. E você vai criar uma coisa que, de repente, no futuro, você pode até monetizar, por que não, né?
Pois é.
Na sua área de trabalho, no seu campo, né? Independente se você é desenvolvedor, se você é professor, se você é médico, é juiz, como o Jorge, né? Alguma coisa no seu campo que pode otimizar o seu trabalho e de outras pessoas, outros profissionais, tá aí. É um campo interessante que você pode explorar e, quem sabe, no futuro, render um din-din em cima, né?
Sempre bom. Agora, sobre o Claude, especificamente, a gente comentou sobre ele algumas vezes aqui, né? O Dentropic, que foi lançado no Brasil, etc. Tem 2 novidades bacanas que pintaram nos últimos 10 dias aí, né? A primeira é que eles têm suporte agora ao LaTeX, que eu sei que a Bia vai falar, olha, né? Quer ajudar a explicar o que é o LaTeX, para quem não conhece?
Basicamente, pessoal das engenharias, das exatas, sabe que é meio complicado, às vezes, redigir um trabalho, um texto, usando todos aqueles símbolos, fazer uma equação, né? No Word é um pesadelo fazer esse tipo de coisa, né? Mas no LaTeX, até quem é de outras áreas também, que quer usar um Word com esteroides, um Word para nerds, para você redigir alguma coisa, pode fazer direto no LaTeX, né? É bem interessante. Eu queria usar mais, eu uso muito pouco, mas assim que eu entrar nas minhas matérias aqui ligadas à estatística e tal, eu quero explorar mais, só estou esperando chegar a hora certa.
eu não conhecia, até pouco tempo atrás não conhecia o LaTeX, aí que eu entendi que ele era para você, né, fazer as equações, o jeito de você escrever com sintaxe de computador, equações das complicadas de matemática com símbolos e frações e divisão, etc. Bem interessante. Então agora o Claude tem suporte a essa sintaxe para você fazer as interações matemáticas na matemática clássica. E ele liberou também aqueles artifacts que a gente comentou, que são as pequenas ferramentas, um mini compilador ali direto quando você está fazendo... Aqui a Bia fez o site da cafeteria gourmet dela. Eles liberaram isso para contas gratuitas e também no aplicativo tanto do Android quanto do iOS. Por enquanto era só na versão web e só na versão paga. Eles expandiram bastante aí esse acesso e vale muito a pena testar, né? Tem um exemplo que eu achei ótimo, que é assim, você fala assim, faz para mim um SVG de um coqueiro na praia. E o SVG... É uma imagem, só que ela é construída por código e é curva, né? Então, é para você poder fazer gráfico vetorial e coisa assim. E ele cria o código e já, entre aspas, compila essa imagem. Você vê lá como é que ficou. Você pode pedir ajuste em cima disso. Então, um negócio de site, né? Cria para mim o site de uma cafeteria premium chamada Arte de Gurir Sapo by Bia Kunz. Ele vai fazer bonitinho para você. Então, essas coisas, ele deixando ali direto você interagir. É bem, bem, bem interessante, pode ser bem poderoso, e que bom que agora tá de graça aí para todo mundo.
E para quem quer conhecer o latex, explorar mais essa possibilidade, esse word com esteroides, vamos dizer assim. Cientistas usam bastante, engenheiros, como eu falei, pessoal de exatas, né? Tem uma versão online, é um Google Docs do latex, digamos assim, colaborativo, online, né? Basta o navegador ali. É o overleaf.com. O Marcos vai deixar o link para vocês conhecerem. E pelo menos é o que eu uso, tá? E eu gosto bastante. Eu nunca instalei. Para usar pouco, eu nunca instalei um cliente mesmo no computador, nem nada, né? Eu vou direto no Overleaf. Então, para quem quer aprender, quer conhecer um pouquinho mais, vai lá, cria uma continha e já começa a fuçar.
Boa, é claro, sim, vou deixar mesmo na descrição. Agora, você, Bia, texto falando ainda sobre IA, você fez uma série de testes que eu achei bem interessantes, uma com... todas da IA da Samsung, né? Com gravador de voz, do Samsung Notes. E aí, como é que foi? Quer começar pelo gravador?
Então, você chegou a ver os prints que eu mandei,
vi,
né?
Vi.
Então, eu gravei uma visita, uma conversa, gravei a minha trilha aqui do nosso último podcast, né? E eu achei um pouco complicado para transcrever, viu? Pelo menos a parte médica, que tem muitos... eu gravei uma conversa entre duas pessoas, né? A parte que fala de termos médicos e realmente ele interpretou tudo errado... E eu acho que se eu mandar essa conversa transcrita para alguém, a pessoa não vai entender nada da conversa, porque as nossas pausas... Eu acho que o problema tá ligado um pouco ao português, porque pelo que o pessoal fala, em inglês ele consegue entender um pouquinho melhor essas pausas, as entonações, essa separação de frases, parágrafos, que é uma coisa muito importante, né? Ele não tá bem afinado ainda, então eu notei diferenças aí no português e no inglês. Eu usei pro gravador de voz, nesse sentido. E no Samsung Notes, eu tive resultados um pouquinho melhores, porque eu tenho um catatel de PDF, artigo que eu acho interessante que seja das minhas áreas de estudo. Eu jogo direto no Samsung Notes para eu dar uma lida e fazer um breve resumo e montar vamos dizer assim, um repertóriozinho de artigos para eu me atualizar nesses assuntos. Agora, eu achei bem interessante essa modalidade de resumir dentro da nota do PDF, ele mesmo coloca um pequeno resumo do que se trata aquele PDF. É um resumo muito bem resumido, mas já vai me ajudar aqui na hora de fazer buscas entre... eu já tenho um acervo considerável aqui. Eu gostei, né? Não é um ChatGPT, não é um Copilot, eu acho que é para explorar melhor PDFs. Eu não tenho a menor dúvida que esses serviços estão muito mais avançados, mas quebrou um galinho, viu, Marcos? Gostei. Pelo menos essa parte, assim, foi útil.
Eu achei muito bom que ele na transcrição, ele identifica diferentes interlocutores, né? Tem a voz 1, participante 1, participante 2... Isso é uma coisa que, por exemplo, já falei algumas vezes, mas não custa repetir. O Whisper não faz, o da OpenAI.
Pois é.
Eu não sou engenheiro, não sou programador, né? Mas a essa altura eu achei que isso já estaria dominado, porque qualquer um que tenha visto já uma conversa com múltiplas pessoas, tenha visto ali as ondas da conversa, você consegue identificar quando é cada pessoa falando pelo comprimento da onda... O ganho, né, do microfone ali influencia também na captação, etc. Mas, de novo, tô falando porque é só fazer, né? Não é isso, eu sei, tá? Mas ainda assim, eu achei que estaria lá. Legal que esse da Samsung tem. Eu ia sugerir para você justamente fazer um teste com uma conversa do YouTube em inglês sobre esse mesmo tema médico que você usou para fazer a transcrição, para ver se ele melhora o desempenho. Eu vou chutar, com base no que eu já vi de outros modelos, que vai ser, se não for perfeito, vai ser bem melhor mesmo do que em português, o que é uma pena. Mas não foi só o gravador, né, que você testou.
Então, aí eu vou fazer um TCC que eu vou usar muitos podcasts como referência, né? Um podcast em específico aqui que é muito bom, por sinal, vou até deixar a recomendação, é o In Reality. Para quem quer saber mais sobre desinformação, né, sobre fake news e discussão, né, do mundo da pós-verdade, né, tem alguns episódios bem interessantes que eu pretendo utilizar. E conversa entre duas pessoas, é podcast, né? Então, eu já tô com o Whisper aqui, estou com o A-Train, eu estou com expectativas melhores com o A-Train, né? Ainda tô testando, ainda tô organizando, salvando as coisas aqui. E é o que eu pretendo usar. Já que eu tô com um computador bom agora, né? Eu não vou usar o modelo padrão, digamos assim. Eu vou usar o mais apurado possível, né? Vou botar essa placa miserável aqui para trabalhar. Então, eu tô com uma expectativa maior com relação ao A-Train do que o Whisper, justamente pelo que você falou, Marcos. Então, são conversas e eu preciso separar ali os interlocutores na transcrição. Ah, quanto à AI da Samsung, bom, eu vou fazer também. Eu acho que eu vou fazer um teste aqui, só para. Mas eu já tô esperando que o resultado não vai ser bom. Vou fazer só de teimosa e só porque tá aqui, né? Mas funciona, gente. Eu acho que dentro do Samsung Notes eu achei bem legal a ideia. Dentro do gravador de voz, nem tanto. Talvez vai depender do tipo de usuário e do que você grava.
Beleza, e claro que quem tiver também impressões, se tiver usado, coisa que ele se saiu melhor, coisas que não, porque aí dá pra gente também saber. Onde que dá para aplicar a ferramenta, né? Porque isso é uma coisa, especialmente essas da IA, tá todo mundo tateando e aprendendo junto. Até onde dá para ir,
É.
até onde elas não são para isso e não vão melhorar, até onde dá para ver que elas podem melhorar, espera um pouquinho. Manda para gente em gigahertz.fm/feedback. Agora você, Bia, mandou para mim nessa semana um link que na verdade foi o Zanfa. Abraço para ele, não sei se ele escuta aqui, mas abraço para ele. Que ele falou: mandei esse vídeo do Dr. Drauzio Varella para minha filha sobre escutar coisas em 2x, né?
É, foi bem interessante esse vídeo. Basicamente, ele fala o que a gente comentou aqui, né, Marcos? O Dr. Drauzio é do time das antigas aí, como nós.
É,
O que
bom.
você achou do vídeo?
É, assim, como nós é aquela, né? Eu sei que às vezes é errado, mas eu escuto em 2x e eu vou confessar que eu fiz o que ele pediu para não fazer. Eu vi o vídeo em 2x porque eu queria ver até onde ele ia chegar. E ele fala sobre como 2x para estudar, por exemplo, não, você não absorve tudo, né? A gente tem a nossa cadência, velocidade. As pessoas falam na velocidade que a gente está acostumado para poder dar tempo de absorver. O nosso cérebro acostumou a escutar as coisas nessa velocidade. Então, professor, em 2x, você não vai pegar tudo, é o que ele está dizendo aqui. E ele fala assim: você vê, aí isso eu não faço, né? Vê série em 2x. Pra quê? A série é uma atividade prazerosa, tá vendo o que você quer. Então, a troco do que você vai ver dobrado pra ver mais? Aí é pressa, ansiedade, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas eu confesso que nos últimos. No último ano, sei lá, até vídeo do YouTube eu passei a ver em 2x, porque não tem. A maioria não tem uma edição que é como de série, de filme, porque a cena, aquela tomada, cada tomada tem que durar uma coisa específica, né? Ainda mais esses. YouTube no estilo vlog, que é um monte de corte, só tudo picotado, aí, putz, né? Que nem eu não esqueço, eu devo ter comentado isso já. Alguém falou assim, postou no thread esses dias: gente, eu peço encarecidamente, com muito respeito, para todos os YouTubers falarem logo. Porque vem com aquele
Vai
floreio,
direto ao
e vai,
assunto, né?
get to the point,
Nossa
exatamente isso, né?
Senhora.
Que eu achei engraçado. Então, nesse momento, eu vou
Ai,
com 2x. Pena que não tem 3x, não iria também. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link para esse tweet do Zanfa, com o vídeo do Dr. Drauzio Varella falando na parte de estudo, por que que talvez não seja a melhor ideia fazer isso.
nossa, isso que você falou é uma coisa que me atormenta muito, né? Eu tenho saudade dos blogs por causa disso. Né, você vê um tutorial principalmente, ou uma resenha de um produto. Eu tô pesquisando aqui monitores, né, para comprar o meu segundo monitor. Aí um me interessou e uma resenha mais interessante que me apareceu no YouTube, ele tinha 15 minutos. Gente, dava para sintetizar em 3, eu juro. Nossa, que enrolação. Aí eu fiquei pensando, será que eu não sou ansiosa demais? Eu tenho essa tendência, sabe? Quando uma coisa começa a dar muito errado, eu começo a achar que a culpa é minha. Então, eu falei, não é possível, né? Por que eu tô tão ansiosa, não consigo ver um vídeo direito até o fim, né? Mas não, depois eu revi de novo com calma, né? Comecei a fazer algumas anotações e eu realmente cheguei à conclusão que o vídeo poderia ter sido feito em 3 minutos. Mas ela enrola, mostra aqui e ali, aí põe uma transiçãozinha, fora os vários pedidos para clicar no link disso, no link daquilo, para se inscrever, para não sei o quê. É, YouTube é complicado, gente. Mas os YouTubers têm que ganhar o seu din-din, né?
Pois é.
Fazer o quê?
É um equilíbrio, né?
É.
Mas é, nesses casos eu vou de 2x e desculpa ao Dr. Drauzio Varella e todo mundo que se sente ofendido, mas É como dá.
Olha, eu continuo ouvindo as minhas aulas em um e-mail, né? As aulas que eu tenho gravadas, os trechos das aulas, porque eu já conheço aquele assunto. Eu não quis transcrever tudo. Aí eu marco, geralmente eu faço um título ali na minha anotação, que eu estou escrevendo à mão, e boto uma estrelinha cor-de-rosa. Tudo onde tem estrelinha cor-de-rosa é alguma explicação que eu quero ouvir mais tarde, pesquisando no Google ou conversando ali com o ChatGPT, né? Eu gosto de ver mais coisas depois. É, estrelinha cor-de-rosa, não, estrelinha verde. Estrelinha cor-de-rosa são as coisas importantes. Estrelinha verde é de coisas que eu quero ver depois. Eu tenho um color code maluco, né, gente? Vocês sabem disso. Então, igual o meu kit de marca-texto, ali, o amarelo é para coisas importantes, o rosa também, né? Só que hierarquicamente acima do amarelo. O verde para coisas que eu quero ver depois e o laranja que eu nem uso mais, que é coisas para decoreba. Né?
Uhum.
Sei lá, você tem que decorar uma constante, uma equação, uma coisa assim, mas não tenho mais isso na minha vida. Mas o verdinho, é legal você separar isso por cores, porque eu vou passando rapidamente ali as anotações e o olho já bate. Verde é coisa que eu vou ver depois. Aí eu paro, o que que tá marcado de verdinho aqui? Então, aí eu clico, eu ouço o que foi falado a respeito daquele assunto. Pesquiso no Google, procuro material de referência, tento ler mais coisas, adiciono as minhas observações ali e aí eu mudo a cor da estrelinha. Por isso que nota digital é bacana, né? Na nota física você não consegue fazer isso direito, né? Fica uma lambança.
Uhum.
Então, aí eu mudo a estrelinha e coloco estrelinha cor de rosa, se eu acho importante, ou amarelinha e tal. Mas é importante mudar a cor depois, senão eu vou ter eternamente estrelinhas verdes ali, e eu não vou saber se eu já pesquisei aquele assunto ou não. Fica a dica aí pra vocês, tá? Coloquem marcações ali nas suas anotações, de acordo com o grau de importância e atribuições, né? Caso você queira pesquisar mais depois.
Uhum. Agora, nessa veia também de estudo, semana passada, um ouvinte anônimo mandou pra gente um vídeo do professor Perluigi falando sobre como escrever mesmo ali, né, uhum, por extenso, ao invés de digitar, é uma coisa que você otimiza os estudos. E você encontrou um vídeo da Maria Cris, psicopedagoga, também falando, até dando um pouco mais substrato científico, do porquê, né, que o ato de escrever acaba sendo melhor, se otimiza melhor o aprendizado do que só digitar, né?
Esse vídeo está circulando lá nos nossos grupos, né, aliás. Quem quiser participar do Produtividade Móvel, do Mundo Sem Fio, manda uma mensagem no Telegram para mim, @biacunze, que eu jogo todos os links lá para vocês se inscreverem. Então lá o pessoal discute coisas muito interessantes e de vez em quando eu pesco alguma coisinha e coloco nas nossas pautas. E o professor Pierre aparece bastante aqui, né, no área de trabalho, porque realmente tudo que ele fala de estudos e de aprendizado e de memória é bem embasado, eu sempre vou atrás de referências científicas a respeito desses assuntos, e não tenho mais dúvida, tá? Isso é uma coisa bem consolidada cientificamente, escrever é melhor que digitar, isso não tem a menor dúvida. E ele complementa ali no vídeo, né, Marcos? Ele fala, estudar um pouco, mas todo dia, é o que eu sempre falo aqui também, todo dia um pouquinho, gente, lê um pouquinho, quer estudar programação? Pega meia horinha, mas faça isso todo dia. Ah, eu quero ler mais livros, quero parar de ficar nas redes sociais. Começa com meia horinha por dia, tá? É um pouquinho de cada vez. Se você começar ali empolgado, ah, vou começar a ler, ficar 3 horas lendo, uma hora você vai cansar e aquilo não vai virar um hábito. O que vira hábito é o pouquinho todo dia. E ele fala da canetinha amarela, né? Que canetinha amarela não serve pra nada. Eu discordo um pouco, né? É interessante você sublinhar e marcar coisas com cores, desde que você faça alguma coisa com aquilo depois. E não fique só sublinhar por sublinhar, achando que tudo que você pinta magicamente se consolida ali no seu cérebro, porque as coisas não são bem assim, né? E ele fala, escrever, escrever, escrever. O único erro dele nesse vídeo é que ele fala que vai pro HD do seu cérebro e não o HD do computador. Na verdade, ele só usou uma metáfora, porque aprendizado não é igual a um HD, né? Que você aprende uma coisa e ele fica armazenado num cantinho do seu disco rígido ali, né? Aprendizado são conexões. Então, quando você lê, se aprofunda nos assuntos, aprende uma língua nova, aprende uma área nova, uma área do conhecimento novo, você cria novas conexões cerebrais, tá? Então não tem nada armazenado no seu HD. Se você vê um desenho de um neurônio, por exemplo, Procura ali no Google, lá, relembre das suas aulas lá do ensino médio. Tem os dendritos e tem os axônios. Então, é por ali que um se conecta no outro. E esses prolongamentos fazendo os neurônios se conectarem entre eles é o que cria o que a gente chama de inteligência e de cognição, tá? Então, e para isso, né, eu queria até pegar um parênteses aqui e falar um pouquinho. Tudo isso é biológico, gente. Então, quem está estudando para concurso, vestibular, alguma coisa que a gente chama de estudante de alto rendimento, né, aquele que precisa ter um desempenho muito alto, muitos se utilizam de artifícios, né, para aguentar mais horas de estudo, para aprender melhor, guardar melhor as informações, e recorrendo até a artifícios medicamentosos não muito recomendados.
Uhum.
Cuidado, gente, com o medicamento que mexe no sistema nervoso central, porque tudo que vai no sistema nervoso central, você vai, tenta consertar uma coisa e quebra umas outras cinco, né? Então, quem toma antidepressivo, remédio para ansiedade, sabe bem do que eu tô falando. E um tempo atrás estava na moda, estudante de medicina, estudante desses vestibulares militares, que são muito concorridos, então, concorrência altíssima, o pessoal usar remédio para TDAH, né? Achando que vai melhorar o desempenho nos estudos. Então, já tinha algumas evidências que isso não funcionava bem, e agora a gente tem estudos científicos comprovando que o uso do Venvanse, agora eu vou falar o nome aqui, já que não funciona mesmo, ninguém vai se dopar aqui, né? O pessoal de medicina aí, dos vestibulares, os concurseiros, usavam o Venvanse, né? Um remédio aí que é para TDAH, e os estudos agora comprovam que se você não tem TDAH, o remédio não funciona. Pelo menos os resultados foram iguais placebo, né?
E mais do que isso, o Rambo, por exemplo, falou que ele estava com dificuldade de achar porque ele precisa, porque o pessoal estava comprando e estava acabando estoque, jogando no lixo, basicamente, né?
Cara, é complicado, né? Mas acho que agora, né, saindo essas comprovações científicas, e pelo menos o pessoal que é mais ligado a isso vai ver que não adianta.
Pois é.
Agora, o que adianta para você ter disposição, uma boa memória, render no trabalho, nos estudos? Então, eu vou passar algumas dicas para vocês aí terem melhor desempenho usando ferramentas mais naturais, digamos assim.
Boa, essa foi uma pauta que você falou, ah, quero falar sobre isso e tal. Eu pensei, ah, faz sentido, né? Chega o aniversário, a gente fica ali um pouco mais reflexivo, vê o que funciona, o que não funciona, pensa nos novos métodos e objetivos aí para o novo ano. Então, eu quero ouvir o que você tem a falar sobre isso tudo, mas antes eu vou tirar um minuto para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, oferecendo até 4 meses para você usar a mais se você assinar o plano anual, porque você testa por um mês, assina 12, ganha ao final desses 12, que já foram 13, na verdade, aí 3 meses a mais, indo em expressvpn.com/adtrabalho para deixar a sua conexão mais segura, mais privada, cuidar dos seus dados. Se você usa Wi-Fis públicos no dia a dia, então o do shopping, o do avião, o do aeroporto, os seus dados são o preço ou parte do preço da conexão. Os sites que você acessa, os servidores, conteúdos, aplicativos, por quanto tempo isso é coletado, vai saber para quê. Você deveria poder dizer não e você diz não, conectando-se por uma VPN segura, privada, como é o caso da ExpressVPN, que nem ela sabe o que você está fazendo com a sua conexão. E uma segunda vantagem gigantesca, essa eu uso todos os dias, é que se você usar, por exemplo, como eu faço na Apple TV, instala a ExpressVPN, liga Estados Unidos, acessa o Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do daqui do Brasil, isso para todo o serviço de streaming, né? Os catálogos são diferentes, aí variam de país para país. De fora para cá também, você quer ver uma coisa que só tem aqui, você está viajando, você liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e assiste sem ser penalizado ou penalizada pela velocidade da conexão. Eles investem muito nessa estrutura para você poder ver tudo sem demora, sem queda na qualidade, isso de uma forma privada. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, na TV, no roteador, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou tem um link direto aqui na descrição desse episódio. Você vai testar por um mês, vai assinar o plano anual, vai usar esses 12 depois de ter usado esse primeiro e ao final do ano, quando você for renovar, você tem 3 meses bônus extras e aí sim você renova se você quiser. Então, expressvpn.com/adtrabalho, link na descrição. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigada, ExpressVPN, por tornar a navegação dos nossos ouvintes mais privada, mais segura e protegendo a família deles também.
Exatamente. E vamos lá, Bia. Como é que eu posso melhorar a minha alimentação, meus sonhos, exercícios para viver e alcançar você?
Então, uma coisa é medicação e outra é suplementação alimentar.
Uhum.
Né? A gente sabe que hoje em dia, nessa correria aí, o pessoal tá comendo mal, não come direito como deveria, né? Então, às vezes, uma suplementação pode ser interessante. Então, eu falei antes dos neurônios, né? Que eles se conectam uns aos outros e para eles se conectarem, né? São usados aí neurotransmissores, como a acetilcolina, cuja base é a colina. Colina você obtém a partir de alimentos e suplementações alimentares. Peixe, leite, depois vocês jogam no Google lá os alimentos que têm colina, né? Mas basicamente são peixes, carnes, leite, ovos. Se você tem uma alimentação vegana, de repente pode ser interessante, né? Você colocar um suplementozinho ali, né? Você compra na farmácia, compra online. Não é medicação, é suplementação alimentar. Então, você não vai se transformar no Superman da produtividade, tá? O que que é? Você vai estar nas suas plenas capacidades biológicas usando o melhor de si, tá? Isso não substitui horas de sono, não substitui exercício físico. Você não vai ficar 12 horas seguidas ali trabalhando. Não é, até porque nem é esse o objetivo. E o sono é tão fundamental quanto uma boa alimentação. As suas 7, 8 horinhas por noite ali é onde vai consolidar tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, né? O seu cérebro basicamente vai pegar as informações que estão na RAM, né? Separar ali, organizar e ver o que ele vai guardar em definitivo. Então, as horinhas de sono, principalmente os sonos mais profundos, né? Você não tem um só durante a noite, você tem vários ciclos, é uma boa solução. E eu vejo muita gente falando de ciclos de sono, né, Marcos? Inclusive, eu pedi para o ChatGPT criar qual que é o melhor horário para eu acordar, levantar todos os dias, né? Eu falo, ó, segunda-feira eu tenho que levantar hora tal. Qual que é o melhor horário para eu ir dormir domingo? Porque daí ele calcula ali, baseado nos ciclos do sono,
uhum.
Para você não interromper um desses ciclos no mês. Vocês vão perceber que isso tem um fundo de realidade, tá? Porque se você segue o ciclo completo, parece que o despertar é mais tranquilo, é mais, assim, natural, né? Você acorda, tudo bem. Agora, quando você acorda no meio de um ciclo, né? Tipo, toca o seu despertador às 6 da manhã. Sabe aquela sensação de peso na cabeça e aquela dificuldade de sair da cama? E depois você fica uns 15 minutos perambulando no quarto, assim, indo pro banheiro como se fosse um zumbi. É bem isso. E às vezes eu tô no meio de um sonho. Nossa, quando isso acontece, eu tô no meio de um sonho e o despertador toca, eu acho que eu levo uma meia hora pra voltar pro planeta Terra. É uma coisa impressionante.
Tava muito nas profundezas.
Exatamente. Então, eu fui lá no ChatGPT mesmo, falo, segunda acordo tal hora, quarta eu tenho que acordar tal hora, quinta acordo tal hora. Qual que é o melhor horário pra eu ir pra cama? Então, eu coloquei um alarme aqui no meu smartphone pra eu me preparar pra dormir. Escova os dentes, troca de roupa, aquelas coisas, né? Eu já me preparo, assim, com o banho, né? Em vez de tomar... O meu truque, pelo menos, é esse. Ao invés de tomar banho assim que eu chego em casa, eu faço as coisas que eu tenho ainda aqui pra fazer, janto, trabalho um pouquinho, estudo alguma coisa, e só depois eu tomo banho. Porque basta eu tomar banho que parece que vira uma chavinha no meu cérebro e ele não assimila mais nada. Então, eu coloquei uns horários aqui no meu smartphone, não horário para acordar apenas, mas o horário que eu tenho que dormir e me preparar para dormir, e funciona super bem. O despertar acaba sendo muito mais natural, e eu coloco a pulseira, né, no caso a Mi Band aqui, então ela nunca vibra exatamente às 7 horas, por exemplo. Ela vê quando eu já tô me mexendo, quando não tô no sono profundo, então ela ajusta e toca ali uns minutinhos antes. É bem interessante isso. E eu percebi que realmente eu não acordo mais igual um zumbi. Eu não sei se essa história de ciclo do sono tem realmente comprovação científica, mas empiricamente para mim funcionou. Então, tentem aplicar isso, né, no seu dia a dia. Veja se faz diferença. Eu tenho uma curiosidade grande E vocês deem um feedback para mim depois, porque eu tô curiosa. Eu e o Marcos queremos saber se essa história de ciclo do sono funcionou com vocês ou não. Mas o fato é, seguir o seu ciclo direitinho, dormir horas suficientes, acordar na hora certa, vai ajudar a consolidar assim, o que você estudou, o que você aprendeu. Então, isso junto com a alimentação, um não substitui o outro. Eles têm que andar juntos. E tem a parte do exercício físico, né? Pra gente terminar. Eu acho que o trígono é justamente isso. Sono, alimentação e exercício físico. Você não precisa virar atleta, correr meia maratona. Segundo, eu fui aqui dos dados da American Heart Association, né? Pra sua saúde cardiovascular. E saúde cardiovascular tá muito ligado à circulação sanguínea cerebral. Meia hora por dia, 3 dias por semana, você já deixa de ser sedentário. Nossa, mas só isso? Pois é, só isso. Esse é um dos motivos de quando eu tô numa fase que eu tô sem tempo pra ir à academia, praticar algum esporte, alguma coisa, eu ando a pé, né? Eu não ando de carro, não tenho carro mais, né? Ou eu ando de transporte público, ou eu ando de Uber e mesclo. Faço um trecho a pé, um trecho de Uber. Fora que você toma uma vitamina D, pega um solzinho, nos poucos dias que tem sol em Curitiba, né? Mas é gostoso, eu pelo menos gosto assim da sensação de caminhar. E essa história de sair para correr 5 km, andar 5 km e voltar é uma coisa que por algum motivo meu cérebro não aceita. Ele acha que eu tô andando à toa. Então eu incorporo as caminhadas na minha rotina, né, para ir de um lugar a outro, ir para casa. Para mim funciona melhor e eu não me considero sedentária em nenhum momento.
Acho que é importante de exercício, eu vou reforçar o que eu já falei aqui, né? Você achar um fluxo de dia a dia para que o exercício vire uma parte que você não possa mexer. Você bloca ali toda a segunda, quarta e sexta, tal hora, e você planeja o seu dia conforme o seu trabalho permitir. Todo mundo sempre tem imprevisto, isso normal, né? Mas quanto mais fixo você conseguir deixar esse tipo de coisa, mais facilita, especialmente o começo, que é isso de criar o hábito, né? E depois, quando vira o hábito, só é assim. A segunda-feira, ela é assim. Ela existe, você acorda, você faz as coisas, você faz exercício, você faz as coisas, você janta e vai dormir, né? E, então, isso é importante. Sobre a parte de suplementação, o que eu sugeriria para as pessoas fazerem é talvez junto, você deu algumas das dicas até dos elementos, etc. Mas é uma coisa que eu recomendo buscar também uma ajuda profissional. Então, marca nutricionista, conversa, diz: eu estou pensando em fazer isso porque eu preciso otimizar os meus estudos e a fixação de informações. Blá, blá,
Boa.
e acho que isso pode ajudar a complementar a sua suplementação, né? Porque aí você não só passa a tomar um pozinho a mais no dia, mas você molda todo o resto também do que você está trazendo para o seu corpo para uma coisa otimizar a outra. E provavelmente eu falo assim: cara, você nem precisa colocar suplementação. Se você colocar inhame de terça e quinta, já tá. Sabe, não sei se inhame, vocês entenderam, né? Tô dando exemplo aleatório aqui. Então, por favor, não vai comer inhame pra achar que vai melhorar a memória, porque eu falei no podcast, né? Então, eu acho que essas coisas podem ajudar. E o louco é: deixando exercício em dia, deixando a alimentação em dia, o sono vai melhorar naturalmente, né? E se você, assim como na academia, você vai soar muito cartesiano, mas vai funcionar. Blocar o seu sono das 10 em diante, acabou, e é isso, eu vou deitar na cama e vou dormir. E pronto, né? O que você pode pedir ajuda do ChatGPT é o seguinte, né? Para quem usa aplicativo de sono, alguns geram relatório, alguns você vai tirar prints para assim, tira print do último mês inteiro, sobe tudo no ChatGPT e fala assim: faz para mim um plano de sono com base nesses dados aqui, interpreta,
Legal, boa.
e você fala: ó, de segunda-feira eu tenho que acordar a tal hora, que nem o que a Bia comentou. Mas ele tendo já informações ao seu respeito de como são os seus padrões de sono, quanto tempo você leva para dormir depois que você deita na cama, esse tipo de coisa, ele,
Nossa,
né,
perfeito.
pode te dar um plano de sono seu, ao invés de uma coisa um pouco mais geral. Então, unindo essas três coisas, eu acho que pode melhorar bastante isso aí do dia a dia. É claro que, né, suplementação vai custar um pouco de dinheiro a mais. E na nutricionista, no nutricionista, enfim, né? Vai custar uma grana a mais, talvez, dependendo aí do seu plano de saúde, se você tem plano de saúde, se influencia também, né? Tudo isso gera alguns gastos a mais. Então dá para ir incorporando aos poucos no dia a dia, tentar fazer o melhor da situação, Mas eu acho que essa tríade que a Bia apresentou da alimentação, sono e exercícios, quanto mais você melhorar um, mais você melhora todos os outros ao mesmo tempo. Vira um círculo virtuoso bom aí para fazer. E eu acho que tudo começa com esse agendamento das coisas que você vai passar a fazer como parte da sua existência de dia a dia. E aos pouquinhos isso vai virando, o hábito vai virando parte de você fazer isso. E assim, eu há 5 anos não me imaginava, nem nos meus piores pesadelos, ir na academia 3 vezes por semana. Hoje, os dias de ir na academia são os dias de ir na academia, né? Eu não tô naquela assim, ah, nossa, se eu não for, eu sinto falta, aquela glamourização do suor. Não é isso.
Sente mas... falta, sente culpa.
Pode ser. Depende do método terapêutico, dá na mesma. Mas isso passa a fazer parte, e quanto mais você investir em um deles, mais fácil vai ser você investir nos outros. Então isso tudo se complementa e vale bem a pena debruçar um pouco em cima disso, tentar planejar, tentar recuperar no dia a dia, porque todo o resto melhora junto, que é sempre bom, né?
É, e tem a galera que tá sempre na correria, trabalha, estuda, tem filho pequeno, muitos dos nossos ouvintes estão nessa, né? Então a única coisa que eu recomendo não sacrificar é o sono. Com relação a exercício, você pode substituir o carro, aquelas caminhadas até o supermercado, até a farmácia, ou parte do percurso até o seu trabalho. Dá sim para você incorporar ali no dia a dia. E com relação à alimentação, olha, a melhor coisa para você mudar a sua alimentação, tentar não comer tanta porcaria, é marmitas, tá? Funciona. Quando eu tô naquela correria, aqueles períodos loucos da vida, eu tiro lá o sábado ou do domingo, eu faço todas as refeições da semana, coloco na marmitinha, bonitinho, guardo, né, congelo, e ao longo da semana, às vezes, eu chego em casa muito cansada e cheia de pensando naquele monte de coisa que eu ainda tenho para fazer, eu só esquento, como não preciso me preocupar em fazer alguma coisa, não caio na tentação do iFood, né, comer aqueles lanches horrorosos, né, de vez em quando não tem problema, né, mas no dia a dia a gente sabe que acaba roubando nossa energia, né? Então já tem uma comidinha saudável ali. Nas minhas caminhadas, eu já costumo passar na frente de mercadinhos também, então eu já compro uma fruta ali. Ninguém estranha mais que eu entro pra comprar só uma maçã, né? Mas eu já coloco na minha bolsa ali, levo comigo também pra não cair em tentação de daquelas porcarias de cantina, porque eu, pelo menos, é um horror, gente. E eu agora vou entrar num semestre, eu vou passar 2 dias no campus, das 8 às 17.
Nossa.
Então, eu já tô naquela, assim, todas as cafeterias que tem lá são horríveis, então eu tô pensando em comprar. Eu comprei algumas garrafas térmicas, mas nenhuma segura café das 8 às 17. Então, às vezes eu tomo um café meu, né, puro, às vezes eu levo um leite em pó, eu levo uma cápsulazinha ali, quando eu quero tomar com leite, né, nos dias mais frios, assim. Só que eu queria muito que meu café durasse até as 3 da tarde, que é o último horário meu que eu tomo cafeína. E eu não acho uma bendita de uma garrafa térmica que segure o café até esse horário, né? Daí faço às 7 da manhã e ele tá quentinho ainda até as 3 da tarde. Tem a tal da garrafa térmica da Stanley, né? É um investimento, mas eu não conheço ninguém que usa. Se alguém usa, me avisa, tá? E lembrando, não é o copo Stanley, é a garrafa térmica Stanley, que pelo que eu vi no site aqui, diz que segura até 18 horas, né? Mas é papo de vendedor, eu não sei. É, né? Eu prefiro que as pessoas me falem. Eu já sei que bebida gelada segura, um monte de gente me confirmou, agora a minha dúvida é, bebida quente, né? Então, fora que é café de máquina, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Além de ser caro, é ruim. E coisas de cantina, tudo fritura, aqueles salgados. O menos pior ali é o pão de queijo, mas eu, né? Então eu levo ali umas castanhas, a minha frutinha ali que tá dentro da bolsa. Então tem que tomar muito cuidado, gente, porque uma má alimentação acaba refletindo sim na sua produtividade, tá? Parece que você se arrasta, parece que as coisas não rendem, e aí você que dobra a jornada, né, ou estudando ou cuidando da família, parece que você não dá atenção direito ao que deveria, aí começa a vir a culpa, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo, eu sou péssimo, meu desempenho é ruim, é um ciclo terrível, tá? Então, faça essas substituições, tá? Academia por caminhadas, né, nos seus trechos que você realmente percorre no dia a dia, e comida fast food e comida de cantina, troca pelas marmitas, ou pelas frutas, ou pelo seu próprio café.
Exato. E sabe que a Lari tem feito isso, né? Justamente também para melhorar a alimentação, etc. É exatamente isso. As marmitas, prepara, tá tudo pronto ao longo da semana, congela as que não foram usadas, lá de terça para frente, e beleza. E é curioso porque isso é meio que o contrário do que eu costumo fazer. Ela prefere comer coisas mais diferentes ao longo da semana, assim. Não repetir de segunda para terça-feira a mesma janta, por exemplo, né?
Uhum.
Pra mim, eu sempre fui exatamente o oposto, porque na tentativa de operacionalizar o dia-a-dia e equilibrar todos os pratos que eu sei que eu tenho que equilibrar, não deixar nenhum cair, se eu puder almoçar a mesma coisa todo dia, eu prefiro. Porque eu sei quanto tempo eu levo pra preparar, pra almoçar, pra lavar a louça, pra sentar aqui de volta e continuar fazendo o que eu tava fazendo. Então...
Uhum. O cérebro metódico do Marcos.
É, mas nossa, mas funciona super bem, né? Uhum. Assim, arroz, feijão, o legume, a salada, a carne e o suco, beleza, pronto, né? Mas na janta a gente tem variado mais, porque ela prefere assim. Então, aí eu tô vendo como eu posso tentar absorver no almoço, que geralmente estou aqui sozinho, essas pequenas diferenças, mas sem sair do planejamento de nutricionista também. Então, são várias coisas para equilibrar aí, mas tem esses dois perfis, né? Você pode já deixar tudo pronto ali no domingo para ir consumindo ao longo da semana, e isso te permite ter um pouco mais de variedade, ou um outro jeito é isso de linha de produção, né? Se você não mudar... Você sabe exatamente quanto leva cada etapa e isso dá para absorver. Você sabe o que você pode abrir mão de fazer de um dia no outro. Esses pequenos truques, né? De você organizar na minúcia ali os seus horários, sabendo quanto tempo vai levar, porque aí você pode saber do que você pode abrir mão ou não para encaixar uma coisa mais no dia a dia, para deixar um pouco mais com um pouco mais de folga entre as tarefas. É o que eu tenho feito.
É. E é incrível como entre o pessoal que quer perder peso, assim, isso das marmitas funciona muito bem. Porque
sim.
Muito do sobrepeso, da obesidade, é decorrente de estresse. Estresse, ansiedade, a pessoa acaba comendo mais ou comendo o que não deveria, né? Então, você continua naquele seu ritmo, né, de produtividade, trabalhando, estudando... Só que sempre sem se preocupar com comida, com cardápio, com o que eu vou comer, você simplesmente pega ali o que você já planejou no fim de semana, simplesmente come e eu vejo assim, muita gente fala, nossa, eu perdi peso rápido só com isso de marmita, porque realmente você tira aquela ansiedade da sua cabeça com comida e foca no seu dia a dia mesmo, né? Parece que é um problema menos para você cuidar no dia a dia.
Exato.
E muitos têm família, têm filho ainda para cuidar. Isso vale ressaltar que funciona, inclusive, para o ambiente familiar. Ter todas as refeições planejadinhas para todos os membros. Assim, todo mundo vai comer a quantidade certa e com qualidade melhor.
Maravilha. E bom, para quem tiver dicas sobre isso, os métodos de vocês, a gente quer saber. gigahertz.fm/feedback para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio. Você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/114 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, joinha, estrelinha, coração, que recomendam o Área de Trabalho para mais gente ainda poder chegar aqui toda quarta-feira por aqui e se informar e ter uma vida cada vez mais produtiva, e a você, Bia, por permitir e ajudar a gente justamente a ter essa vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que sempre mandam dicas, sugestões, comentários, dicas de produtividade. A gente vai entrar nesse tópico no futuro e já mandando um abraço para a Sandra, que mandou para mim,
sim,
aqui, toda a rotina de produtividade dela. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente. E, claro, vocês podem mandar para mim no Telegram, @BiaKunze, ou no Twitter, @GarotaSemFio. Mandem prints, mandem áudio, não tem problema nenhum. Toda a sua rotina, os seus apps de produtividade, agora a gente está falando também de alimentação, de sono, de atividade física. Vocês que são produtivos, compartilhem suas dicas também com a gente. Vamos compartilhar aqui com toda a nossa comunidade.
É isso aí. E para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram ou no Threads. Apresento por aqui o A Fonte com Felipe Espósito sobre Apple toda segunda-feira e Área de Transferência com o Coca e o Guilherme Ramba sextas-feiras. Apresento para a Alura o IA Sob Controle, que é o nome novo do Hipsters Fora de Controle. IA Sob Controle ganhou um feed separado. Saiu hoje na gravação, dia da gravação aqui, uma entrevista com o Arthur, que trabalha na Entropic. A gente falou sobre o Claude, foi com um papo bem interessante. E eu escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como aquela função Reimagine de IA do Google mostra por que regular IA é tão desafiador. Vai ter link aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.